11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Valeu, Isauro. Isauro, que é uma ex-palmeirense. Ela não torce mais pro Palmeiras. Por isso, ela fica neutra no 11 minutos. Ela não ganha nem perde na segunda-feira. Então, tá certo, Isauro. Valeu. Obrigado aqui a Isauro Oliveira, que comanda aqui a mesa de áudio do Conexão Senado. Bom, pessoal, o dia mais difícil da semana está só começando. Ainda bem que você tem 11 minutos para tornar a sua segundona menos amarga. Gostou, Gesiel, desse termo segundona?
Esse termo segundona é perfeitamente dispensável. Eu acho que o redator poderia ter mudado um pouquinho esse termo, mas, bom, enfim.
Agora, para isso, para tornar a sua segundona menos amarga, você vai contar com a ajuda dos nossos comentaristas de hoje. Estamos aqui com o Gesiel Carvalho, você que está acompanhando a transmissão pelo YouTube. Gesiel está à minha direita. Gesiel, vamos bater bola hoje, falar do esporte?
Vamos bater bola.
Tá bom. E aqui à minha esquerda temos um convidado ilustre, o Carlos Frederico Pinduca.
Bom dia, Pinduca. Bom dia, Adriano. Bom dia, Gisele. Bom dia, os ouvintes.
Será que dá para mostrar aqui para quem está acompanhando no YouTube a caneca que o Pinduca trouxe aqui para o estúdio? Vamos ver aqui se dá.
A caneca do Botafogo aqui, comprada na loja oficial para ajudar o time.
É isso aí.
Mas está um pouco desgastada. A qualidade não é muito boa, não. Você vai lavando, ela vai perdendo aqui a... O escudo vai perdendo aqui.
Mas ficou
aqui
bem quadrado aqui.
Ficou bem, apareceu bem aqui na imagem.
Apareceu a estrela solitária, tá bem.
É, o escudo mais bonito de todos os times. Bom, da eleição, Botafogo ganhou.
Aí já há controvérsia.
Aí já a polêmica começou aqui. Bom, o Gesiel e o Pinduca são das antigas, dos tempos em que a grande atração para a criançada era o circo. Vocês foram já no circo?
Já fui.
Já fui no circo também.
Lá no circo, o Pinduca e o Gesiel se deleitavam com os números do trapezista, do malabarista e do equilibrista.
Bom, Adriano, tem um profissional dos dias de hoje que tem que ser um pouco disso tudo, né? Trapezista, malabarista, equilibrista, nós estamos falando do técnico de futebol. Além de definir o esquema tático do time, o treinador tem que ser um pouco de psicólogo, um pouco de administrador e ter muito jogo de cintura.
Mesmo com tudo isso, no futebol brasileiro é difícil um treinador durar muito tempo no comando de um time. A paciência dos cartolas e da torcida é curta, sem falar na memória, que se esquece rapidinho de um título diante de uma série de derrotas.
Pois a profissão de treinador, repleta de chuvas e trovoadas, pode ter em breve o amparo de uma lei. Está em discussão no Senado um projeto que regulamenta a profissão de técnico de esportes coletivos.
A proposta prevê que a atividade deve ser exercida por quem tem diploma de educação física. E durante a discussão na Comissão de Assuntos Sociais, foi incluído no texto que a atividade de treinador também estaria aberta a atletas e ex-atletas que queiram virar técnicos em suas modalidades, desde que tenham experiência comprovada de 5 anos.
Por outro lado, o texto garante técnico ampla e total liberdade na orientação técnica e tática da equipe, e apoio e assistência moral e material assegurados pelo empregador, no caso, clube onde ele trabalha.
O senador Romário, do Podemos do Rio de Janeiro, destacou que um dos objetivos do projeto é estender para todas as modalidades a regulamentação que já existe em parte para técnico de futebol.
Nesse país de milhões de especialistas em futebol e outros milhões de praticantes do esporte. Cremos que essa restrição não faz sentido, normalmente, porque a maior parte dos treinadores da atividade formou-se na prática da mesma modalidade esportiva coletiva que coordena ou treina.
Tá, e portanto é o projeto de lei do Senado número 522 de 2013, que está sendo analisado pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado. E já vou perguntar aqui para o Carlos Frederico, o Pinduca, O que você acha dessa ideia? Parece no papel é boa essa ideia de garantir ao técnico ampla e total liberdade na orientação técnica e tática da equipe.
Sim.
Mas você acha, pela cabeça atual dos cartolas do nosso futebol, Pinduca, que isso vai poder ser aplicado realmente na prática?
Eu acho que não. Eu acho que vai ficar mais no papel mesmo. Porque eu acho que os técnicos recebem uma pressão muito grande dos cartolas talvez seja uma coisa que não vá ficar clara, mas que vai acontecer ali dentro das salas, né? Dentro dos clubes. Então acho que não, não vai resolver muito com a questão da lei. Só se começarem a fazer... começarem o técnico, quando se sentir acuado, começar a gravar as conversas com os cartolas, isso via tona, mas eu acho que a princípio não.
E aí também só vai ter um clube. Né? E aí também só vai ter um clube para ele, que é aquele.
É, exatamente. Exatamente. Não vai mais para nenhum clube.
Vai ficar difícil. É. E, Gesiel, por exemplo, essa questão de. Tudo bem, realmente é complicado colocar no papel essas questões que fazem parte, digamos assim, dos meandros do futebol. No entanto, é uma profissão de risco, uma profissão muito instável e que muitas vezes os técnicos ficam à mercê aí dos clubes, tanto é que o Campeonato Brasileiro é um campeonato pródigo em troca de técnico. Se não me engano, o último foi o Rogério Micali do Atlético. Nessa rodada ainda não teve técnico que caiu, ainda, porque segunda-feira é um dia complicado para os técnicos, porque geralmente tem as reuniões de diretoria, enfim. Mas é realmente uma situação complicada.
Bom, algum tipo de lei, algum tipo de proteção com relação ao técnico deveria ter. E eu acho que o grande mérito dessa discussão e dessa lei é exatamente propor algum tipo de segurança para o técnico, porque é realmente uma profissão de risco, uma profissão muito instável. Agora, é claro que é uma lei que deve ser debatida e vista sob diversos ângulos. Um desses, do que o Pinduca falou aí com relação à questão da ampla liberdade técnica e tática, é uma daquelas leis que estão muito bonitas no papel. A gente falava agora há pouco, você entrevistando a doutora Paula Sabe, com relação a leis que são muito bonitas no papel, mas que, na realidade,
não pegam.
Essa é uma com muita probabilidade de ficar só no papel mesmo.
Pois é. Então vamos aguardar aí a discussão desse projeto. Ô Pinduca, o nosso ouvinte, o Sandro Rodrigues, lá de Natal, você apresentou aqui a sua caneca, aqui do Botafogo, caneca bonita realmente. Realmente está um pouco desgastada, mas é uma caneca original mesmo. Tá vendo aqui, tô vendo aqui embaixo dela, tem um selo original.
Exatamente.
E o Sandro Rodrigues, torce pro Vasco, já está aqui exibindo as canecas dele. Olha só as canecas dele do Vasco. Pode escolher. Olha aqui, tem uma caneca semi-ouro bonita.
Bonita.
Olha a Cruz de Malta aqui em ouro aqui, Gesiel.
É bonita essa daí.
Bonita essa aqui.
O escudo não é tão bonito quanto o do Botafogo, mas a caneca é de boa qualidade.
Caneca, né?
Tem caneca aqui para cervejinha também, olha só, tá bonito realmente. O Sandro Rodrigues tem aqui uma coleção de canecas do Vasco bonita. Sandro, parabéns aí pelas canecas, nota 10. Bom, vamos falar agora de Campeonato Brasileiro. A gente queria mudar de assunto, mas temos que encarar a situação, pessoal. Nós temos aqui na mesa três torcedores que viram seus times serem derrotados no final de semana. Quase que ninguém pode falar de ninguém aqui. Mas vamos,
Adriano, já estivemos melhor. Lembra daquela mesa onde estavam os três que tinham passado para a Sul-Americana?
Ou o Sport no G6.
O Sport no G6. Mas é questão de tempo. O tempo realmente coloca esse tipo de situação para a gente. Vamos ter que encarar, Adriano.
Gesiel Carvalho chegou num ponto, gente. Olha só como é que é o futebol. Ele vai ter que torcer para o Flamengo hoje, gente. O Flamengo joga contra a Ponte Preta, hoje em Campinas, no complemento da rodada. Se a Ponte Preta ganhar do Flamengo, a Ponte Preta sai da zona de rebaixamento, vai para 31 pontos. E quem entra na zona de rebaixamento? O Sport Recife do Gesiel Carvalho.
Mas não tem condição a Ponte Preta ganhar de um time como o Flamengo, a tradição do Flamengo, a camisa do Flamengo.
Gente, vocês estão vendo o Gesiel Carvalho?
Eu tô achando
que... Na quinta-feira era diferente, o Gesiel tava vibrando com a derrota do Flamengo.
O Pinduca sabe disso, que ele passou muito tempo em Recife. No hino do Sport tem assim... Pois rubro-negro são as cores que abracei. Eu não posso ir contra a natureza. Sou rubro-negro. Hoje eu vou ter que torcer pro Flamengo por uma questão histórica, tradicional. Eu acredito que a Ponte Preta não vai fazer um negócio desse. E o Flamengo não vai deixar, porque é um time de tradição. E como vem vindo no Campeonato Brasileiro, tem todas as prerrogativas, digamos assim, para ganhar da Ponte Preta. Hoje eu sou Flamengo.
E o Pinduca está numa situação diversa, porque se o Flamengo ganha da Ponte Preta, o Flamengo ultrapassa o Botafogo no G6. Aí
exatamente.
O Flamengo passa o Botafogo e o Botafogo sai do G6, ou seja, do grupo dos seis times que vão ter vaga na Taça Libertadores. Se bem que o Cruzeiro já está na Libertadores, porque foi campeão da Copa do Brasil, e isso deve abrir mais uma vaga no Campeonato Brasileiro. Mas enfim, Pinduca, hoje você... torce para a Ponte, não é isso?
Exatamente, sou Ponte desde criancinha. Na verdade, eu tô chateada com o Botafogo, que sempre faz isso, né? Quando tem uma partida entre aspas, mais fácil, ele vai lá e perde. O Botafogo sempre é uma tradição do Botafogo. Né? Então ontem pegou, não é mais fácil, vamos dizer assim, o Vitória, mas o Vitória está lá atrás na tabela.
Exato.
E o Botafogo, quando pega um time, vamos dizer, que está numa posição pior, ele vai lá e perde. Então, isso me deixa chateado. Eu vou torcer, obviamente, para a Ponte Preta, mas eu confesso que depois daquela derrota do Botafogo na Copa do Brasil para o Flamengo, na semifinal, eu tirei um pouco meu time de campo, não como torcedor, mas como...
Um entusiasmo,
entusiasmo,
né?
Exatamente. Na Libertadores eu já estava... Já deixei passar melhor. E nesse brasileiro, eu gostaria muito que o Botafogo fosse para Libertadores, mas se não for também, agora eu já tô...
Resignado.
Resignado. Ainda mais com essa questão do Roger, né?
Vamos falar daqui a pouco.
Foi um dos grandes nomes do Botafogo, grandes nomes do Botafogo esse ano, artilheiro da equipe, e agora está numa situação, num drama aí pessoal. Então, realmente, vou torcer para a Ponte, torço o Botafogo, não deixo de torcer, mas estou agora um pouco mais, vamos dizer, desanimado assim com esse final de brasileiro.
Olha, se falar em desânimo, Pinduca, imagine um time que há 9 rodadas não ganha, não sabe o que é vitória, ainda não ganhou nesse segundo turno e que alterna, assim, partidas boas com partidas esquecíveis, como não, a de você. Ontem. Então, realmente, a situação é muito complicada e eu vejo a situação do Sport já aí, realmente, em lutar para não cair. O segundo turno é muito ruim.
O Fluminense também vai torcer hoje para o Flamengo. Incrível. É isso mesmo, gente. Por quê? Porque se a Ponte Preta ganha do Flamengo, a Ponte passa também o Fluminense. E o Fluminense seria o primeiro fora da zona de rebaixamento. O Sport iria para a zona de rebaixamento e o Fluminense seria o primeiro fora da zona de rebaixamento. Ou seja, o jogo hoje, Ponte Preta e Flamengo, interessa muita gente. Não só a Ponte Preta ou o Flamengo, mas também interessa Sport, Fluminense, São Paulo. Está todo mundo ali torcendo para que alguma coisa aconteça nesse jogo.
Não, mas sendo realista, o Flamengo está com um time muito melhor, né? Mesmo com o Muralha, o Flamengo está com um time muito melhor do que a Ponte Preta. O Flamengo está com um bom time esse ano. Ele está com um time bom. Então, assim, acho que a tendência é o Flamengo ganhar mesmo. É difícil o Flamengo não ganhar esse jogo.
Vamos aguardar aí Ponte Preta e Flamengo. A Ponte Preta também é uma situação muito difícil na zona de rebaixamento. Bom, o Pinduca aqui puxou o assunto do Roger. Realmente, comoveu aqui os times, não só o pessoal do Botafogo, mas os times em geral, principalmente do Rio, a situação do atacante Roger do Botafogo, que é um batalhador.
Exatamente.
Já tem um drama na família, por conta da filha
dele, né?
Né? Pinduca, queria que você comentasse aqui essa situação do Roger e também a reação bacana, vamos dizer assim, dos rivais, deixando a rivalidade no campo e dando todo apoio ao Roger.
Sim, não, isso é uma questão que faz a gente acreditar, né? No futebol, como competição.
Como agregador.
Exatamente.
Não como
agregador,
guerra, né?
E uma competição boa, né? No bom sentido. Eu acho que foi muito legal, assim. Eu vi ontem várias manifestações de times, desde o arquirrival Flamengo até Santos, todos os times deram apoio para o Roger. E o Botafogo, né? Ontem na partida, o técnico Jair Ventura comandou o time com a camisa número 9, foi feita uma oração para o Roger. Então, eu acho que nesse momento todos se unem, né, em prol de um bem comum, que é a recuperação do Roger em relação a esse tumor que foi achado no rim, né, no rim dele. E o Roger foi um grande nome do Botafogo esse ano. Ele foi...
Não joga mais esse ano, né?
Exatamente, não joga mais esse ano. Ele é o artilheiro do time no Brasileirão, se eu não me engano. Acho que está com 10 gols.
Gols importantes, né?
Exatamente.
O gol que tirou o Sport foi o do Roger, um belíssimo gol.
Não, exatamente. Do Flamengo, né? Acho que o Flamengo fez 2 gols. E ele é um cara... Eu já achava ele um cara diferenciado. Quando eu vi as entrevistas, você vê que ele é um cara ali educado, ponderado.
Tranquilão.
Tranquilo, assim... Aquela matéria, acho que foi do Luiz Roberto, com a filha
com a filha
Júlia dele.
Matéria.
Poxa, foi uma coisa que viralizou e que mostrou ali um outro lado dele, né, dentro de casa, como pai. Então ele realmente é um infortúnio, é uma perda para esse brasileirão a saída do Roger, né? Mas vamos lá, está todo mundo torcendo, parece que o tumor, não sabe se é benigno ou maligno, está em estágio inicial, E ele tem tudo para se recuperar aí. E vamos torcer, né? O Botafogo que perde nesse sentido, né? O Brenner, que entrou no lugar dele ontem, chegou a fazer até 2 gols. Mas em termos de futebol, obviamente, o Botafogo vai perder com a saída do Roger, né?
Vocês acham que essa notícia do Roger, quando veio à tona, deu uma abalada no elenco do Botafogo? Isso se refletiu ontem no campo contra o Vitória?
Eu acho, pessoalmente, sempre abala. Sempre abala. É um drama pessoal. E isso acaba abalando os jogadores, comissão técnica, o próprio grupo, né? Tem dois aspectos. Abala para o bem, que é exatamente, vamos jogar agora pro Roger, vamos fazer...
Une mais o time,
mas por outro lado não deixa de dar aquela quebrada, porque é uma notícia realmente que chega de uma forma inesperada e acaba pegando todo mundo assim, muito de surpresa. Mas abala, sim. A gente espera que esse abalo realmente seja canalizado, no caso do Botafogo, para um time mais unido, um time mais focado nos resultados, pensando exatamente na recuperação do Roger.
Não, com certeza. Eu acho que o mais importante de tudo é o Roger, né? A saúde dele. Agora o Botafogo até fica em segundo plano, a classificação para Libertadores. E é isso aí. Eu acho que é isso. Toda equipe tem uma química dentro e fora de campo. Às vezes o cara nem é tão importante, e não é o caso do Roger. O Roger é importantíssimo dentro de campo, mas às vezes uma pessoa nem tão importante dentro de campo, mas fora é muito importante, como agregador, como um cara que
líder, une
a equipe,
né?
Ali, que consegue acalmar os ânimos nas situações mais difíceis. Eu não sei exatamente como era o Roger nesse ponto, fora de campo, mas existe uma química ali, dentro e fora de campo, que é abalada com a saída do Roger, obviamente, né? Mas vamos torcer agora para o Roger. O foco é na saúde dele, é o mais importante no momento, é isso aí.
Legal. Carlos Frederico Pinduca, torcedor do Botafogo, veio com a caneca aqui do Botafogo, caneca original, caneca oficial. Muito obrigado pela sua participação.
Eu que agradeço, sou fã do Conexão Senado, fã do 11 Minutos e como conheço os dois pessoalmente, fã pessoalmente do Gesé e do Adriano.
Obrigado.
Muito obrigado, é uma honra para mim participar do 11 Minutos.
É uma honra para a gente também, ainda mais sabendo aí o trabalho belíssimo que você faz aqui na Rádio Senado, coordenando a programação musical aqui, a equipe de programadores aqui da Rádio Senado, que faz essa mistura bem bacana aí de ritmos que realmente encanta os ouvintes da Rádio Senado. Valeu, Pinduca.
Valeu, Adriano. Valeu, Gesiel.
Valeu, Gesiel. Muito obrigado.